Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nat Three. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Mandarins da Economia, Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil. Organizado por Adriano Codato, é uma obra de análise política e sociológica sobre as elites que comandaram uma das instituições mais influentes do Estado brasileiro. Publicado pela Almedina, o livro examina presidentes e diretores do Banco Central do Brasil a partir de suas trajetórias educacionais, carreiras profissionais, formas de recrutamento e conexões com o setor financeiro, em vez de tratar a política monetária apenas como resultado de decisões técnicas. A obra desloca o foco para os agentes que ocupam cargos estratégicos e para os circuitos sociais nos quais eles circulam. O propósito central é compreender como esses dirigentes acumulam autoridade, quais experiências os qualificam para o comando da instituição e com sua passagem entre Estado. Mercado financeiro e consultorias pode influenciar a oriental das políticas econômicas. Trata-se de um estudo voltado ao debate sobre tecnocracia, democracia, autonomia institucional e poder econômico no Brasil. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a elite dirigente do Banco Central como objeto de análise política. Um dos méritos centrais do livro é transformar os presidentes e diretores do Banco Central em objeto sistemático de investigação. E não apenas em personagens secundários da história econômica. A obra parte da ideia de que decisões monetárias não emergem de uma máquina institucional neutra, mas de grupos profissionais com formação, carreira, redes de contato e visões de mundo específicas. Esse deslocamento é importante porque o Banco Central ocupa posição decisiva na definição de juros, controle da inflação, regulação bancária e estabilidade financeira, áreas que afetam emprego, crédito, renda e investimento, ao estudar quem dirige a instituição. O livro permite perguntar quais perfis sociais se tornam legítimos para exercer este poder e quais trajetórias são valorizadas no processo de recrutamento. A noção de mandarins sugere uma elite técnico-administrativa dotada de prestígio, autoridade especializada e relativa distância do controle eleitoral direto. A análise, portanto, não nega a dimensão técnica da política monetária, mas mostra que a técnica é operada por pessoas socialmente situadas. Isso amplia o debate público ao revelar que escolhas aparentemente impessoais também expressam padrões de seleção, pertencimento profissional e circulação de poder dentro do Estado brasileiro. Em segundo lugar, trajetórias educacionais e profissionais como chave para entender o recrutamento. A obra se destaca por enfatizar trajetórias educacionais e profissionais dos dirigentes do Banco Central, aproximando-se de uma análise prosopográfica das elites. Esse tipo de abordagem não busca apenas biografias individuais, mas regularidades coletivas, onde esses dirigentes estudaram quais áreas de formação predominam, por quais instituições passaram e que experiências profissionais antecederam sua chegada à autoridade monetária. A relevância desse método está em mostrar que o acesso ao comando econômico do Estado tende a seguir padrões relativamente estruturados. Formação em economia, experiência em órgãos públicos, passagem por bancos, consultórias ou organismos ligados à política econômica não são dados neutros, mas credenciê que ajudam a definir quem é visto como competente para decidir. O livro contribui para compreender como a autoridade técnica é construída socialmente, pois diploma, experiência e reputação funcionam como filtros de entrada. Essa perspectiva evita explicações simplistas baseadas apenas em ideologia partidária ou preferência pessoal. Ela mostra que o Banco Central é influenciado por um campo profissional no qual certas habilidades, linguagens e redes têm mais valor do que outras. Assim, o estudo do recrutamento revela a base social da tecnocracia econômica brasileira. Em terceiro lugar, a porta giratória entre Banco Central e mercado financeiro. Outro tema importante é o fenômeno da porta giratória, isto é, a circulação de dirigentes entre cargos públicos estratégicos e posições no setor privado. especialmente instituições financeiras, consultórias, bancos de investimento e áreas de análise econômica. O livro trata esse movimento como um problema analítico relevante, porque ele pode aproximar a autoridade monetária de interesses e interpretações dominantes no mercado financeiro. A questão não precisa ser reduzida a suspeitas individuais de irregularidade para ser politicamente significativa, mesmo quando a circulação ocorre dentro da legalidade. Ela ajuda a formar afinidades profissionais, repertórios comuns e expectativas compartilhadas sobre inflação, juros, risco e estabilidade. Dirigentes que vêm do mercado podem levar para o Estado determinadas prioridades. Dirigentes que saem do Banco Central podem converter sua experiência pública em capital profissional privado. A obra, ao mapear essas passagens, contribui para discutir conflitos de interesse, transparência e mecanismos de controle democrático. A porta giratória também mostra como fronteiras entre Estado e mercado podem ser mais porosas do que sugere a imagem de uma burocracia plenamente separada. O resultado é uma visão mais concreta da política econômica como espaço de circulação de pessoas, credenciais e interesses. Em quarto lugar, autonomia técnica. Juros altos e responsabilidade democrática. O livro se insere em um debate sensível sobre a autonomia do Banco Central e os efeitos sociais das decisões monetárias. A autonomia costuma ser defendida como um mecanismo para proteger a política econômica de preços eleitorais de curto prazo, especialmente no combate à inflação. A obra, porém, chama atenção para o outro lado da questão quando uma instituição acumula grande poder decisório e é comandada por elites pouco expostas ao voto. Torna-se necessário examinar quem decide, com quais vínculos e sob quais formas de responsabilizar o público. A discussão sobre juros altos é exemplar, pois a taxa básica influencia crédito, investimento produtivo, dívida pública, consumo das famílias e ritmo de crescimento. Embora dessas sobre juros sejam apresentadas em linguagem técnica, se esses efeitos são distribuídos de modo desigual pela sociedade. Ao analisar os dirigentes, o livro mostra que a neutralidade institucional não pode ser presumida sem investigação empírica. A contribuição está em recolocar a política monetária no campo da sociologia política. Não se trata apenas de avaliar se uma decisão é tecnicamente correta, mas de compreender as condições sociais que tornam certas respostas mais prováveis, legítimas e persistentes dentro da autoridade econômica. Por último, comparar-se com outras agências econômicas é o lugar do BNDES, embora o foco principal recaia sobre o Banco Central. A obra também amplia a reflexão para outras agências econômicas do Estado brasileiro, com destaque para o BNDES quando utilizado como contraponto analítico. Essa comparação é relevante porque diferentes instituições econômicas operam com mísseis, culturas burocráticas e relações com o mercado bastante distintas. O Banco Central está associado à estabilidade monetária, regulação financeira e administração da taxa de juros. O BNDES, por sua vez, historicamente se vincula ao financiamento do desenvolvimento, ao investimento de longo prazo e à política industrial. Observar as elites dirigentes desses espaços permite perceber que não existe uma tecnocracia econômica homogênea. Há variâncias nos perfis profissionais, nos tipos de capital valorizados e nas formas de legitimação institucional. A comparação ajuda a evitar uma visão excessivamente concentrada na autoridade monetária e situar o Banco Central dentro de um ecossistema mais amplo de poder econômico estatal. Também permite avaliar como diferentes mandatos institucionais atraem ou selecionam dirigentes com experiências variadas. Com isso, o livro contribui para uma compreensão mais refinada das elites públicas, mostrando que o Estado econômico é composto por burocracias especializadas que disputam prioridades, instrumentos e conceitos de desenvolvimento. Em conclusão, Os Mandarins da Economia é indicado para economistas, cientistas políticos, sociólogos, historiadores do Estado brasileiro, jornalistas econômicos. estudantes de políticas públicas e leitores interessados em entender como a política monetária é produzida por pessoas e instituições concretas. Seu benefício intelectual está em oferecer ferramentas para analisar o Banco Central para além dos comunicados técnicos, das decisões sobre juros e das disputas partidárias imediatas. O leitor passa a enxergar a autoridade monetária como um espaço de recrutamento de elites, circulação profissional, construção de prestígio e interação contínua entre Estado e mercado financeiro. O livro também é útil para quem discute a autonomia do Banco Central, pois mostra que independência institucional não elimina a necessidade de transparência, controle público e investigação sobre perfis dirigentes. Em comparação com obras mais tradicionais de economia monetária, seu diferencial está no enfoque sociopolítico e empírico sobre os indivíduos que comandam a instituição. Em vez de explicar apenas modelos, indicadores ou resultados macroeconômicos, a obra pergunta quem ocupa os postos decisórios, de onde vêm esses agentes e para onde vão depois. Essa perspectiva torna o livro especialmente relevante em um país onde decisões do Banco Central têm efeitos profundos sobre crescimento, crédito, emprego e desigualdade. Se você quiser apoiar Adriano Codato, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!